Boa noite. Logo, logo estamos aí liberando imagem para você que já está conosco, tá bom? E vai ser agora. Olá, boa noite. São 18 horas e 30 minutos aqui em Paracatu. Hoje, ao contrário do que normalmente eu faço, que é nas segundas-feiras, hoje eu vim para cá. Na terça, ontem não pude, houve uma série de questões que me impediram de estar aqui com vocês nesse horário. Mas estamos aqui com a graça de Deus para meditar na palavra de Deus ainda nesse começo de semana. Semana só está começando, não é verdade? Então nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu quero ler aqui um trecho. O nosso texto está na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou trabalhar especificamente o versículo 20 do segundo capítulo de Efésios. Mas eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler desde o versículo 19, que é para a gente entender melhor o contexto do texto que a gente vai usar, tá certo? Então, se você tiver acesso a uma Bíblia e quiser, nesse momento, pegar a sua Bíblia para que a gente faça essa leitura juntos, é sempre melhor. É muito importante ter contato com o texto da Bíblia, o texto mesmo, ficar com o texto, abrir o texto. Isso é fundamental, entende? É algo realmente muito importante para a gente ter ideia do que é que a gente está lendo, está na mão, o texto que o pregador está usando, né? Isso é muito importante a gente ter mesmo na mão. Então vamos fazer a nossa leitura. Efésios capítulo 2, versículo. A partir do versículo 19, diz assim: Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar. Eu quero chamar você para orar nesse momento. Pai, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por poder vir aqui partilhar a sua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o teu Espírito Santo nos guie, para que possamos fazer uma reflexão e que ela traga a todos nós conforto. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Efésios 2. Qual é a grande questão que nós temos aqui? Aliás, eu vou dar um contexto mais amplo, né? Se você assistiu o sermão de domingo aqui na igreja, pode ser que muita coisa coincida, né, o que nós vamos dizer, porque estamos tratando do mesmo assunto. Aliás, eu preguei nesse mesmo capítulo, só que do versículo 8 ao versículo 10. Agora foi do 19 ao 20. Então é do mesmo capítulo, mesmo grande assunto, que é a salvação é pela graça mediante a fé. Se você não ouviu o sermão, por favor, acesse depois e escute. Está bem interessante, está bem explicativo, né? Eu tento ser bem didático nesses momentos, nessas explicações, para que, de fato, as pessoas compreendam o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos expondo, né? Então, vamos lá. A grande questão que é a salvação pela graça mediante a fé. É essa questão, por exemplo, que faz com que aconteça a reforma protestante. do século XVI, com Martinho Lutero, em 1517, dia 31 de outubro. Ele pregou na igreja de Wittenberg as 95 teses, 95 pontos ali, que ele questiona o catolicismo romano. Lutero fez isso depois de uma longa meditação. Ele lê Romanos, e tem um trecho de Romanos, Romanos 1, 17. Vamos lá. Romanos, capítulo 1, que é um texto que cita Abacuque. Esse texto é importantíssimo para a gente entender a doutrina da graça. A gente precisa dele para entender. Olha aqui. Ele diz assim, eu vou ler o capítulo 16, 17. Ele diz assim, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi isso que revolucionou a vida de Lutero, quando ele percebeu que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que não é fruto de nenhum esforço humano. Isso aqui foi a grande sacada, e houve uma verdadeira revolução por causa disso. Nós sabemos que houve uma revolução. A história do Ocidente não é só a história da Igreja. A história do Ocidente nunca mais foi a mesma depois desse momento, quando Lutero medita nessas palavras. E ele vai lendo e lê outros textos de Paulo nessa perspectiva. E aí é o grande questionamento que ele faz à Igreja de Roma. Roma não aceitou os argumentos de Lutero. Há uma série de conflitos, de reuniões, e Lutero acaba sendo excomungado. Está com a vida em risco, ele foge, na verdade, sequestram Lutero, raptam Lutero, levam para um lugar seguro. Ali ele fica durante um bom período lendo, aprofundando-se na Bíblia, traduz o Novo Testamento para o alemão, para o vernáculo, porque a Bíblia era lida em latim nas igrejas. E o padre explicava, mas as pessoas não tinham acesso mesmo ao texto na língua vernácula, na língua comum. E ele faz isso para o alemão. Tanto que Lutero é um dos fundadores da língua alemã, porque ele popularizou a língua através da tradução. E aí essa Bíblia depois vai ser impressa. É o primeiro livro impresso numa impressora de linotipo. Quando Gutenberg cria a imprensa, né, ou a impressora, a prensa, o primeiro livro que ele publica é a Bíblia. E essa Bíblia de Lutero, então, vai ser impressa e divulgada na Alemanha, e aí começa o que nós conhecemos como reforma protestante, começa com a reforma de Lutero. Por que a gente chama reforma? Porque a ideia de Lutero não era provocar um cisma, uma divisão na igreja, não, era reformar a igreja católica romana, que estava velha, obsoleta, cheia de poeira, com doutrinas completamente estranhas à Bíblia, como, por exemplo, a doutrina do purgatório, que não há base nenhuma para aquilo ali, o uso de imagens no culto, oração pelos mortos. Biblicamente não existe nenhum fundamento para a gente orar por quem morreu. Quem morreu, acabou. A obra de cada um de nós se completa no momento que nós expiramos, no momento que nós morremos. Quando nós morremos, encerrou. Nós não podemos fazer nada pelos mortos. Você pode rezar, orar, mandar rezar missa, rezar terço, fazer o que quiser, que não muda a realidade dos mortos. Isso só pode mudar a realidade dos vivos. A oração só muda a realidade dos vivos e não dos mortos. Esse é outro ponto que Lutero vai questionar. E Roma não só não aceitou os questionamentos, como endurece com Lutero, excomunga Lutero. E depois da Reforma Protestante, Roma vai convocar um concílio, o chamado Concílio de Trento, em que vai reafirmar aquelas doutrinas que Lutero questionou. Aí o racha estava feito e consolidado, por isso que houve a Reforma, que depois foi radicalizada com Calvino, Zwinglio e outros, né, que percebem o seguinte: não tem como a gente reformar a igreja, não tem como reformar, vamos recomeçar dos princípios, vamos lá para a igreja primitiva, estudar a Bíblia, a igreja primitiva, e vamos estruturar o nosso corpus doutrinário na doutrina dos apóstolos, porque aqui, olha, vejam bem, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que está expresso no Novo Testamento. O que está fora do Novo Testamento não pode ser base para a doutrina. O que está fora da Bíblia, de modo geral, né? Porque aqui eu me referi especificamente ao Novo Testamento. Então, por isso que começa a reforma, porque Roma não aceitou ser corrigida naqueles pontos que ela havia se desviado. E aqui Lutero tem nesses textos todos, e nesse também, evidentemente, fundamento para a reflexão dele, para o que ele pensou. E então a pedra angular, a pedra de responsa, a pedra mesmo sobre a qual a igreja está assentada, é Cristo, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, ele é o ponto fulcral de toda a nossa fé. A nossa fé é cristocêntrica e não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda neste aspecto. É isso que ele está dizendo. Então a nossa ênfase está no versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre o pensamento dos apóstolos e dos profetas, sobre aquilo que os apóstolos e os profetas disseram, estabeleceram como importante, como fundamental, como central para a doutrina, para a fé. E aí, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina, a pedra sobre a qual todo o edifício está assentado. Para você entender numa linguagem mais comum, eu vou tentar usar aqui uma linguagem mais comum, são aqueles fundamentos que coloca na base quando vai construir um edifício. Imagina um edifício, não é uma base simples como uma casa baixinha de um só pavimento, não. Tem que perfurar muito o solo, né? Vai até fundo e ali coloca viga, coloca cimento, coloca mais um pino assim, algo. Então, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de nossa fé. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. E nada mais. Está muito claro aqui. Eu tenho falado muito isso porque, de fato, esse é o centro de nossa fé. E aquelas pessoas que ainda não perceberam e não leram a Bíblia nessa perspectiva, é para que elas sejam chamadas a atenção para essa questão e vejam que é o que a Bíblia diz. A Bíblia não assenta a nossa fé, a nossa confiança noutra pessoa senão em Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Aqui, quando cito os apóstolos e os profetas, é porque as doutrinas, as grandes doutrinas, estão firmadas no pensamento destes que profetizaram, que os apóstolos também nesse sentido são profetas, né? Esses que profetizaram, nesses que lançaram as bases. E Cristo é a pedra angular. Até porque o profetismo bíblico aponta para Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos também tem Jesus Cristo como seu centro, como seu fulcro, como a parte principal. Então Cristo é a pedra angular, é a pedra de responsa. É a verdadeira e única base sobre a qual a nossa fé está assentada e, consequentemente, a igreja. A igreja é de Cristo e ele não a divide com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. É sobre isso que esse texto está falando. Então, Paulo, todo esse capítulo, né, a salvação é pela graça, nós vimos domingo, né, pela graça mediante a fé. E aqui, então, esse ponto muito importante, que a nossa fé precisa estar assentada no ensino dos apóstolos e dos profetas, ou seja, na sã doutrina. E pronto. Aquilo que não estiver na Bíblia não pode fazer parte do arcabouço de nossa fé. Então, a oração pelos mortos, a mediação dos santos, isso não está na Bíblia, isso não existe dentro do universo bíblico. Então, a fé precisa ser assentada, a fé verdadeira e a igreja verdadeira, vejam bem, a igreja, como é que eu distingo uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? Se a doutrina daquela igreja estiver assentada na tradição, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e se ela tiver Jesus Cristo como a pedra angular, se ela for cristocêntrica. Ela não é cristocêntrica, ela prega doutrinas estranhas, ela coloca outros elementos como prováveis, possíveis mediadores entre o ser humano e Deus, então não é igreja biblicamente falando, não é igreja biblicamente falando, porque ela se desviou, ela é uma seita. Então isso é algo fundamental, é algo que nós não podemos de modo nenhum nos esquecer. Vocês estão me entendendo? Nós não podemos nos esquecer. Eu quero aproveitar aqui, respirando, para cumprimentar primeiro. Vamos cumprimentar as pessoas que estão assistindo o nosso culto. O Edson Silva está aqui conosco. Eduardo Ribeiro. O Caio César. Isso. Os que eu estou vendo aqui, e a Vanúzia Barbosa, lá de Ipueira, que hoje está fazendo aniversário, dia 22 de outubro, é aniversário de Vanúzia Barbosa. Que Deus abençoe Vanúzia, que Deus dê muitos anos de vida, muita felicidade, que Deus cuide, né, de Vanúzia, da família dela, de todas as pessoas que estão no seu entorno, tá bom, Vanúzia? Meus parabéns, eu já deixei parabéns para você hoje, né? Mas aqui a gente reitera os parabéns. Quem está conosco também é Rosângela Lopes. Boa noite, Rosângela. João Macedo também acompanha esse culto conosco. Que Deus o abençoe. Meus queridos, essas são questões muito importantes da nossa fé, e nós não podemos negligenciar essas questões, tá certo? Então, Paulo tinha essa preocupação muito grande, porque facilmente a gente se desvia, né? João Calvino, que é um dos reformadores, né? Ele é um pouquinho depois de Lutero e faz a reforma nos Países Baixos, ele era um francês, mas ficou muito tempo na Suíça. João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E ele foi bem assertivo nisso. Por quê? Porque nós criamos muitas coisas para satisfazer nossas necessidades, satisfazer nossas fraquezas. Eu falava domingo sobre essa questão de a gente ter dificuldade de aceitar que a gente é salvo pela graça mediante a fé. E há uma corrente, né, inclusive no próprio protestantismo, que chama arminianismo, que vai dizer que a salvação é um ato de Deus com a colaboração do ser humano. Ou seja, uma pessoa pode se recusar a aceitar a mensagem de salvação. Calvino vai trabalhar noutra linha, ele é anterior a Jacó Arminio, e ele vai dizer que não é assim. Aliás, ele diz primeiro, né? A graça é irresistível, mais cedo ou mais tarde, aqueles que foram por Deus escolhidos irão render-se à graça de Deus, ainda que resistam durante anos e anos, fiquem resistindo, não quer saber de igreja, não quer saber de religião, não quer saber de relacionamento com Deus, não quer saber de ler Bíblia, nem de ouvir Bíblia. Mas ele diz, a graça é irresistível. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai se render. E mais, ele toma um texto de Efésios, inclusive, um dos textos está em Efésios, que Efésios diz assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e fomos resgatados, fomos salvos. Ora, se nós estamos mortos antes de sermos achados, né, chamados, trazidos à vida por Cristo, nós não temos como reagir a nada, porque um morto não reage a nada. Lázaro estava morto, ele não tinha como concordar ou discordar da ressurreição, da própria ressurreição. Jesus não chegou e consultou. Lázaro, Lázaro, tá me ouvindo? Ele estava morto, né? Tá me ouvindo? Eu estou aqui e quero ressuscitar você. Me fale uma coisa, você quer ser ressuscitado? Você quer voltar à vida? Você quer retornar para sua casa, para a companhia de Marta e Maria, suas queridas irmãs? Você quer retornar para a nossa companhia? Eu quero lhe fazer essa consulta. Por favor, me responda, Lázaro. Me diga, você quer ser ressuscitado? Cristo fez isso? Não. Lázaro, levanta e vem para cá, meu amigo. Vem. Vem para cá. Levanta e não faz corpo mole, não. Vem agora mesmo. E Lázaro se levantou e foi. E Lázaro não colaborou exatamente com nada, porque ele não tinha condições de colaborar, porque ele estava morto. Foi um ato, nós chamamos em teologia, um ato monergístico de Cristo, ou seja, um ato de mão única. De mão única. Lázaro não deu nenhuma colaboração. Primeiro ele foi ressuscitado, depois é que ele se levantou e foi ao encontro de Jesus. Então, nós estamos mortos, segundo Paulo, aqui em Efésios, e somos chamados à vida. Então, na hora que você diz assim, eu creio em Jesus, eu vou procurar uma igreja, o pastor pergunta se você aceita Jesus, você diz que aceita Jesus, na verdade você já foi ressuscitado dos mortos. Na verdade, você já está movido pelo Espírito Santo, por isso que você diz: sim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito. Mas por que que você faz isso? Porque você já foi ressuscitado, meu amigo. Você estava morto, você não tinha condição de tomar essa decisão no estado em que você estava, que era o estado de morto. Era alguém que ficava andando pela rua sem saber que o atestado de óbito dele já tinha sido assinado, que ele já estava morto, só não estava enterrado, como se diz, né? Essa é a doutrina da salvação pela graça mediante a fé e, mais do que isso, da eleição e de um ato de mão única de Deus que nos chama à vida. Então, uma doutrina que está fora disso, ela é, no mínimo, estranha, precisa ser repensada. Então, a nossa fé precisa estar assentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e lembrando que é o próprio Cristo Jesus que é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, e não há outra. Não se iluda, não há outra. Não existe outro meio de salvação, não existe outra forma de chegarmos a Deus senão pela fé em Jesus Cristo, senão confiando plenamente que é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos salva na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade. Ele nos tira da morte para a vida, ele nos tira da condição de mortos para a condição de seres viventes. Aí você diz assim: não, mas a pessoa precisa aceitar Jesus. Se ela não aceitar Jesus, se ela não aceitar Jesus, é porque simplesmente ela continua morta, ela não foi ressuscitada ainda, né? Ela não foi, ela está morta. Ou ela pensa que está morta, Mas na hora que ela diz, não, eu aceito Jesus, é porque ela já é uma pessoa ressurreta, ressuscitada. Lembrando que o Senhor não perguntou a Lázaro se ele aceitava ou não ser ressuscitado dos mortos e vir para a vida. Ele simplesmente o chamou, ele simplesmente o ressuscitou. E quando Lázaro saiu ao encontro de Jesus, é porque ele já havia ressuscitado. Então, quando na igreja a pessoa sai do seu lugar, vai até a frente e diz, eu, pastor, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, ela não está colaborando, ela está respondendo ao chamado de Jesus, que, segundo a doutrina reformada, é irresistível. É irresistível, mas cedo ou mais tarde a pessoa vai dar essa resposta positiva, dizendo que aceita Jesus como seu suficiente Salvador. Essa é a questão chave, a questão fundamental, a questão fulcral. Eu gosto dessa palavra, a questão fulcral. O fulcro é o centro, o fulcro é aquele ferro que tem no centro de uma borboleta de ônibus, de um lugar que você entra e tem uma borboleta, né, no metrô, onde quer que seja, sabe aquela borboleta? Então, o fulcro é aquele centro em torno do qual gira a borboleta. Então, esse é o fulcro da fé cristã, o centro da fé cristã. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra principal e a nossa fé é fundamentada, então, na doutrina dos apóstolos e dos profetas que falaram sobre Jesus. Não falaram sobre outro personagem bíblico. Você não vê falar sobre outro personagem bíblico no Novo Testamento. Neste sentido, é Jesus e não há outro. Não se deixe enganar. Você tem dúvida do que eu estou dizendo? Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, que você vai ver com os próprios olhos, com o seu entendimento e atestar aquilo que você está me ouvindo nesse momento. Tá bom assim? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, a principal pedra de esquina. Cristo, a pedra de responsa, a pedra angular. É simples, é tão simples você entender isso, é tão simples você compreender o núcleo central da fé cristã. Não há a menor dificuldade para isso. Nenhuma dificuldade para isso você há de convir, não é mesmo? Tá bom, então vamos agora, vamos orar neste momento para encerrar essa nossa devocional aqui, direto de Paracatu, Minas Gerais, onde nós nos reunimos em oração para louvar, adorar e ouvir a palavra de Deus. Oremos. Deus bendito, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa, Senhor, os que sofrem, os que passam necessidade, os que estão enfermos, os que estão nesse momento passando por problemas seríssimos de saúde, que o Senhor vá em socorro dessas pessoas, levando sua graça, sua misericórdia, tirando essas pessoas da vida de sofrimento, de agonia e dando a elas a paz. Visita, Senhor, todos aqueles que perderam entes queridos, pessoas amadas e que continuam ainda sofrendo essa perda. Que o Senhor possa consolar a cada um deles. E eu me incluo dentro deste grupo. Que o Senhor possa nos consolar, levando-nos sempre a trazer as boas memórias das pessoas que amamos, mas olhando para frente, para o futuro, para a vida que se desabrocha. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a aceitar a sua vontade e que a tristeza da ausência nunca seja maior nem superior à alegria da presença que nós desfrutamos. Consola-nos a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa noite, que Deus os abençoe. Quarta-feira nós temos culto, você já sabe, às 7h30, e você é nosso convidado. Quarta-feira é amanhã, dia 23, tá bom? Eu aguardo você com a graça de Deus.